Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia chega agora à sua companhia aqui na Antena 1. Estamos em tempo de quaresma, este tempo de preparação que nos levará à alegria da Páscoa. Também é de alegria que podemos falar neste programa Eclésia. Tenho como convidado em estúdio hoje o padre Adelino Ascenso. Ele é missionário da Boa Nova, esteve em missão durante 12 anos no Japão e chegou a Portugal em 2015. Padre Adelino, obrigada por estar connosco. Que cultura é esta, a japonesa, que nós temos sempre a ideia de um silêncio, da harmonia, de muitas vénias? É assim como se vê nos filmes?
É, de certo modo, sim. Digamos que a cultura japonesa, os elementos da cultura japonesa estão no sangue de cada japonês. Depois, na vida diária, isso não se revela de forma tão intensa como nós poderíamos imaginar ou como nós vemos em alguns filmes. Mas, tendo em conta precisamente isso que constitui o alicerce da cultura japonesa que cada japonês tem no seu sangue, eu poderia realçar aqui principalmente três elementos. A harmonia é algo fundamental. É tão fundamental que a harmonia, como palavra, foi introduzida na primeira Constituição do Japão no ano 604, portanto, princípios do século VII, que a harmonia deve ser preservada. Ora, o que é que nós queremos dizer, ou o que é que essa harmonia quer dizer?
O que é que se entende por harmonia, não é?
Exato. Essa harmonia do grupo, a harmonia da aldeia, a harmonia da empresa, a harmonia do bairro. Depois há um outro elemento que é o que eu denomino cultura do escondimento. A cultura do escondimento significa que eu escondo para mim, no meu coração, aquilo que é mais importante. Por isso é que nós costumamos dizer, quando nós não sabemos o que é que um japonês está a pensar, olhamos para o rosto dele ou dela e não sabemos o que é que eles estão a pensar. Porque esta cultura do escondimento leva as pessoas a reservar no seu coração aquilo que é mais importante. E é aquilo que é mais importante porque poderia, de certo modo, fazer trepidar a tal harmonia do grupo. E para que a harmonia do grupo subsista, então eu guardo para mim aquilo que são os meus pensamentos mais profundos. Que aqui poderá até, podemos depois entrar, transpor isto até para o cristianismo. Guardar o cristianismo, que é aquilo mais importante, guardá-lo no meu interior, que tem a ver com os cristãos escondidos que passaram a sua fé de geração em geração ao longo de 250 anos, em grande segredo, em grandes perseguições. Depois temos um outro elemento, que é
o terceiro,
que é a valorização do silêncio. O silêncio no Japão é fundamental, mas nós vamos para Tóquio ou Osaka e nós não experimentamos o silêncio, porque há uma azáfama tremenda. Mas lá está, estes elementos fazem parte do alicerce cultural japonês e estão no coração de cada japonês, estão no sangue de cada japonês, mesmo que eles no dia-a-dia não possam viver esses elementos com toda a intensidade, como nós vemos em alguns filmes. Depois há outros três elementos que é a denominada tripla insensibilidade. Insensibilidade relativamente a Deus, ao pecado e à morte. Mas a insensibilidade relativamente a Deus é a um Deus transcendente que esteja longe da trivialidade do nosso cotidiano. Um Deus que esteja lá longe, transcendente, que não esteja misturado na lama da nossa vida, não é captado pelos japoneses. Depois, em relação ao pecado, não há essa relação com um Deus transcendental, com essa transcendência, portanto não há o conceito de pecado como o corte do elo da nossa relação com Deus. O conceito de pecado é mais a nível social. Isto também tem naturalmente a ver com a ética confuciana, que a influência da China é muito forte. E depois a
insensibilidade à morte.
À morte. É que isto tem a ver também com o budismo, a tradição budista, é que a morte não é nada que deva temer-se, porque é entrar num sono profundo. Num sono profundo, de onde a pessoa não desperta, ou então se desperta, se nós entrarmos no campo da reencarnação, desperta para uma outra existência.
Ficamos assim a conhecer um bocadinho desta cultura japonesa, um país onde o Padre Adelino esteve cerca de 12 anos em missão, o Japão. Padre Adelino esteve em missão, num meio totalmente diferente do seu, mas onde o cristianismo é uma minoria.
Sim, o cristianismo, vejamos, o Francisco Xavier chegou ao Japão em 1549 e no início houve muitas conversões. Depois as perseguições começaram em 1588, mas mais intensamente em 1614. Aí começaram as perseguições de forma bastante sistemática. E os cristãos refugiaram-se, alguns refugiaram-se principalmente em Nagasaki, nas ilhas de Goto, e esconderam-se, os chamados cristãos escondidos. E esses cristãos escondidos foram passando as suas orações de geração em geração, batizando filhos e netos, porque os padres foram todos expulsos do país. E eles escondiam, lá está a cultura do escondimento, escondiam a sua fé e transmitiam essas mesmas orações aos seus filhos e netos ao longo de gerações, durante 250 anos, até à segunda entrada do cristianismo no Japão, meados do século XIX. Neste momento, naturalmente, não há perseguições. A Igreja Católica é constituída por 16 dioceses. Dessas 16 dioceses, 3 são arquidioceses. Há cerca de 850 padres japoneses e cerca de 570 padres estrangeiros a viver no Japão e a trabalhar no Japão. O Papa Francisco diz que a Igreja japonesa é uma minoria, mas é muito apreciada pelo serviço social que essa mesma Igreja presta, independentemente da religião das pessoas. Isso é um fator muito importante, portanto, a questão social e a questão educativa também. É uma igreja, como digo, muito pequenina, portanto, a percentagem é cerca de 0,34% da população de 128 milhões, o que equivale a cerca de 440 mil. Depois há também muitos estrangeiros, principalmente coreanos, vietnamitas, alguns chineses, estou a falar em católicos, alguns chineses, sul-americanos, principalmente brasileiros, também peruanos, bolivianos, mexicanos e muitos filipinos, que constituem talvez um número de 400 mil estrangeiros católicos. O cristianismo em si é constituído por cerca de 1% da população.
Ficamos com estes dados, conhecemos melhor a cultura do Japão e também esta maneira de estar e viver em igreja, mesmo sendo uma minoria. Foi com o Padre Adelino Senso que voltaremos amanhã também aqui à conversa no programa Eclésia. Por agora temos um minuto positivo para a reflexão desta noite, na companhia da professora Teresa Granjo.
Ponho-me a pensar naquela frase de São Gregório: a vida é uma sucessão de começos, pois queria muito que este tempo correspondesse a um efetivo recomeço para a minha vida. Não é por acaso que a quaresma coincide com o irromper da primavera. Há um nítido apelo primaveril, um sopro de renovação, um sobressalto, um novo alento a acolher na proposta adulta e exigente do caminho quaresmal. Não me deixes, Senhor, agarrado aos meus invernos. Não permitas que me conforme ao mar gelado do coração. Dia a dia, com realismo, o degelo aconteça. Ajuda-me a renascer.
É desta forma que encerramos o programa Eclésia de hoje. Já sabe que pode voltar a ouvir este programa e todos os outros em agencia.eclésia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite, um bom tempo de quaresma, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.